I believe the metaverse is the next chapter for the internet. And it's the next chapter for our company too. So I've been thinking a lot about what this means for our company and who we are as we embark on this journey.
Saiba o que é metaverso no TerraçoCast de número 283.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos o que tinha que fazer, que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power, as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos, interior de São Paulo, para mais um episódio, o de número 283, do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. E neste episódio estão aqui comigo elas, né? Vamos começar aqui. Ela que já está se habituando a falar de mercados e tecnologia aqui no TerraçoCast, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem?
E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vai ser um especial para aquele tipo de assunto que você só vê falando e pega pela metade. A gente vai recapitular toda a história e falar também das perspectivas sobre a tecnologia. Eu gosto de vir falar aqui com vocês sobre tecnologia. Já faz alguns episódios que a gente vem falando sobre isso constantemente e os assuntos começam a se juntar e fazer cada vez mais sentido. Tá super legal o papo de hoje.
Também ela que voltou para ficar, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, Renata Cocho. E aí, Renata, tudo certo?
Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia, como sempre passando aí o nosso boletim internacional. Hoje eu vou começar falando um pouco das relações comerciais e políticas entre os Estados Unidos e a China, vou passar um pouco por inflação, preço do petróleo e, por fim, vou falar, dar um apanhado geral de como está a situação a respeito da pandemia do Covid-19.
E fechando a banca, ela que não vive só de PIB, inflação e previsão do tempo, mas o universo conspira para que ela sempre fale disso, Raquel de Sá. Fala, Raquel, tudo bem?
Olá, pessoal! Olá, Caio! Olá, ouvintes! Oi, todo mundo! Eu falo hoje, né, de São Paulo, capital, né, pra dar uma variada um pouquinho, onde o quê? Passa mais um avião. Sempre que eu vou gravar alguma coisa, passa um avião. Não importa a hora, 3 da manhã, Raquel vai gravar alguma coisa, passa um avião. E qual é a previsão do tempo para essa semana? A previsão é de tempo estranho para novembro. Já fez calor, já fez frio. E hoje eu fui pro interior de São Paulo, pra Piracicaba, mas já voltei. Lá fazia muito calor. E me fez pensar que o trabalho de previsão do tempo no interior, né, de São Paulo deve ser muito fácil. Hoje, mais um dia de muito calor, 35 graus. É isso, gente, sol e calor. É, pois é. Acho que se um dia eu estiver querendo mudar de profissão, vou pensar em ser moça do tempo lá em Piracicaba.
Quer achar o Terraço Econômico por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter. Não deixe de conferir a nossa lojinha que está de volta. Modelos bem legais de camisetas para você que quer literalmente vestir o terraço por aí. E, claro, também o nosso site, terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido? Ficou perdida com tanta informação? Olha o link da Linktree que está na nossa descrição, na descrição aqui desse episódio, que lá tem todos esses links, todos esses endereços que eu acabei de falar. Sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Fernanda, Facebook agora chama Meta, só que vai muito além de uma mudança de nome. Conta para os ouvintes por qual motivo isso está sendo tão falado agora.
Então, para falar a verdade, quando eu vi o anúncio do novo nome do Facebook pela primeira vez, eu achei que era simplesmente a holding tentando dissociar o grupo empresarial do nome de uma das empresas do conglomerado. Mas vai muito além disso. O Facebook Company, né, não o Facebook Rede Social, a empresa, fez um anúncio de que estava mudando de nome para Meta. Mas o principal, na verdade, foi a divulgação da estratégia futura da empresa. Eu não sei se vocês viram, mas vale a pena ver o vídeo de introdução do metaverso. O Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, atualmente CEO da Meta, citou nas primeiras frases a principal experiência desse novo universo digital. que seria se conectar com as pessoas. E aí, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisava falar aqui. Em 2015, foi lançado um artigo para o New York Times, escrito pelo Mark Zuckerberg, junto com o músico do YouTube, Bonovox, para defender o direito humano de acesso à internet. Vale a pena procurar e ler, é muito interessante, porque... ele basicamente diz que o interesse econômico pessoal coincide com o bem comum mundial. Vale muito a pena ler esse artigo, chama To Unite the Earth Connected. E aí o Facebook, que foi muito criticado pela sua falta de capacidade de verificar os dados das postagens, acabou tomando medidas para melhorar a sua reputação, que acabou afetando muito a vida política em diversos países. A gente acompanhou aqui no Brasil, mas isso foi um geral no mundo. Depois de tantas críticas, hoje em dia, as plataformas de tecnologia, elas contam com equipes de moderadores humanos. A Meta emprega hoje mais ou menos 15 mil pessoas nessa função de moderador humano dos conteúdos. Mas a gente sabe que a velocidade do conteúdo é muito maior do que a capacidade humana de fazer esse filtro. E apesar de todos os acontecimentos, em 6 anos, a gente passou de um cenário de 2/5 da população mundial com acesso à internet para 2/3. Isso é muita coisa. 66% da população hoje tem acesso à internet. E crescendo, né? E de antemão, depois de apresentar um cheirinho de como seria essa realidade virtual, com 2 minutos de vídeo, o Mark Zuckerberg já se preocupou em trazer o tema da privacidade e da segurança como uma prioridade. E aí vamos lá, para os meus colegas de profissão aqui, que estudaram um pouco sobre regulação também, é normal, mas para o resto da população pode soar um pouco estranho que o livre mercado não funcione como um vale-tudo. É preciso um pouco de regulação para prevenir de, enfim, práticas de trust, cartel, etc, etc. A gente vê até para o melhor funcionamento de alguns setores da economia a necessidade de um mercado regulado. E a verdadeira questão é que os governos têm que assumir essa autoridade. Mas vamos lá, eu vou aos poucos com esse ponto, porque ele é muito importante. É importante entender que isso não tem a ver com o marco regulatório da internet daqui do Brasil, tá bom? A gente vai se ater aqui ao cenário no exterior. As empresas de tecnologia lá fora, né, especialmente americanas, vêm operando com pouca restrição nos seus modelos de negócio. E aí a gente não pode confiar que as empresas de tecnologia se autorregulem. Por quê? Bom, a gente sabe que a era digital, a internet, trouxe muitos benefícios. E eu não vou me demorar muito neles, porque todo mundo aqui usufrui muito bem disso. Eu sou de 94. E eu, criança, ia na biblioteca fazer trabalhos de escola. E aí, para ter acesso a alguma notícia, uma notícia urgente, era aquela musiquinha da Globo dando uma notícia bombástica. Mas isso é muito arcaico, esperar que a TV e os meios digitais convencionais fossem continuar da maneira que estavam, né? Sem falar de todo o entretenimento que a gente pode acompanhar aqui sob a nossa escolha, a gente não fica mais à mercê da programação, enfim, tudo isso todo mundo já sabe, é bem óbvio, não vou me demorar nisso. Mas, para quem assistiu aquele documentário do Netflix, que é o Dilema das Redes, se você não ficou com vontade de deletar tudo, pelo menos você teve a dimensão de como o Facebook, o Google, a Amazon e outras empresas de tecnologia podem desenvolver seus modelos de negócio baseado na vigilância, incluindo a captura dos dados pessoais, a geolocalização e a manipulação de como o usuário pode ter acesso a um conteúdo super direcionado para ele. Então, desde que as empresas de tecnologia desenvolveram esse tipo de modelo de negócio, os dados privados do usuário se tornaram um produto para os anunciantes. Então, isso, consequentemente, é uma fonte de renda para essas empresas. As empresas vendem o perfil psicológico, a maneira como o usuário se relaciona com as plataformas. E isso, assim, sem precisar que você digite ou aceite nada, né? Eles conseguem até observar o movimento dos seus olhos só de olhar para a tela. Você não precisa mais curtir uma foto para o Facebook, o Instagram, enfim, entender que você se interessou pelo conteúdo. E aí, as empresas de tecnologia argumentam que essa captura de dados beneficia o usuário porque começa a oferecer para ele os anúncios de forma personalizada e que, teoricamente, atenderiam os desejos individuais. Mas, assim, eu acho que todo mundo aqui sabe que isso beneficia os anunciantes que, ao invés de gastar rios de dinheiro com publicidade no horário nobre da TV, como antigamente, né? E aí atingir uma série de pessoas nada a ver com aquele produto, agora esses anunciantes podem gastar bem menos rodando anúncio online e atingir exatamente o Zezinho que tem um modelo de celular X, que mora no bairro Y e que já visitou tais e tais estabelecimentos, logo ele está buscando uma nova raquete para começar a jogar beach tennis. Enfim, e aí agora ferrou para mim também que só vai aparecer raquete de beach tennis agora, né? Afinal, além de vocês aqui, ouvintes do podcast, eu tenho uma ouvinte assídua que é a Siri. E aí, particularmente, eu, como usuária, acho muito chato você ficar presa dentro do algoritmo. Não é recomendado mais nada de novo, além do que você já procurou previamente. Então, se você procurou alguma coisa, você vai se tornar especialista naquilo ali. Eu, quando assisto um vídeo sobre como colocar um quadro na parede, só me aparece isso dali em diante no YouTube. E aí, quem nunca viu o pessoal do Instagram chamando o TikTok de tico-teco, de app vizinho, tudo isso as pessoas fazem para não levar um pênalti do próprio Instagram, induzindo, porque você estaria induzindo os usuários a trocarem de tela, né? Ficar mais, na verdade, sair do Instagram e ir pro TikTok, e aí isso reduziria o tempo de tela dos usuários no Instagram. Então, o Instagram percebe isso quando você fala o nome de algum concorrente e te dá um pênalti na entrega dos conteúdos. Enfim, toda essa experiência com o usuário, até a rolagem infinita. Poxa, eu lembro que quando eu usava o Facebook, hoje em dia o Facebook é só coisa para os meus pais. Eu realmente não uso mais, às vezes só para ver o aniversário de alguém, mas enfim. Eu me lembro de usar lá em o quê? 2011, 2010, e aí em determinado momento chegava assim: você já viu tudo. Ou você. Ai, gente, não me achem viciada em internet, mas fazer o quê? Chegava um momento que acabava o conteúdo novo. Hoje em dia isso não existe, você fica rolando infinitamente. E a reprodução automática dos vídeos, as recomendações automáticas, tudo isso foi pensado para manter os usuários cada vez mais com o tempo de tela e visualizando mais anúncios. Por quê? Os anúncios são hoje a maior fonte de receita dessas empresas. O Facebook, por exemplo, reportou de receita anual de anúncios em 2020 o valor de US$86 bilhões. Então, beleza. Ainda que o objetivo do Facebook seja de construir uma comunidade global e que isso se assemelhe à política externa dos Estados Unidos, é importante que a gente perceba isso, que as redes sociais, o Facebook, o Twitter, YouTube, hoje em dia, eles têm muito mais um papel de jornal e emissora do que meramente ser uma praça pública digital. E aí, se a gente for analisar os impactos disso na política, principalmente de economias que não têm toda a estrutura que tem um governo americano, né, um país como os Estados Unidos, a gente vê que esses países acabam sendo muito mais impactados na política. E aí a gente vê isso nas eleições que passaram no mundo inteiro e provavelmente a eleição que a gente vai ver no ano que vem também. Como essas empresas são poderosas. Até existe um termo em inglês que chama The Ugly American, que surgiu nos anos 50 a partir de um livro, e aí se tornou um termo para se referir aos americanos que iam para o exterior na tentativa de salvar ou de melhorar, na concepção deles, a vida daquele país sem entender da língua local, da cultura, das necessidades, de todo o contexto daquele país. Mas, até então, nada dessa imposição cultural é novo aqui pra gente, exceto pelo mecanismo de como isso vem. Até então, a Meta domina os principais softwares que a gente usa hoje em dia. O que, que são os softwares? São as plataformas, né? Tudo da interação do usuário com aquele site, aplicativo, enfim, o que a gente não consegue tocar. Mas quem tem o domínio dos hardwares, ou seja, dos dispositivos, dos celulares, dos computadores, né, do que é palpável, são outras empresas, né, especialmente a Apple, a Microsoft, até o Google. Então, com a introdução de um novo universo digital, né, que seria através daqueles óculos de realidade virtual, todos esses componentes, todos esses dispositivos se tornariam dispensáveis. Então, depois de tanto desgaste com a imagem do Facebook, das redes sociais, por conta das fake news e a falta de engajamento de novos usuários, das pessoas mais novas, que hoje preferem o TikTok, toda essa estratégia nova traria uma internet incorporada, onde você não precisa mais visualizar o conteúdo. Na verdade, você está dentro do conteúdo. E aí, provavelmente, a gente pode esperar uma corrida nesse assunto, assim como a gente falou da inteligência artificial, de toda essa parte de tecnologia que a gente vem falando nos últimos episódios. As coisas parecem que se correlacionam. E nesse novo metaverso, o que está em disputa aí é que você seria o mesmo offline e online. Então, o mundo vai estar conectado em vários ambientes, vai ser o mesmo mundo. Então, o mesmo dinheiro que você tem na carteira é o mesmo que você vai ter dentro do metaverso. E aí a gente vai estar num universo paralelo, mas universo esse que pertence a uma empresa que, lembrando, assim como a mais antiga das empresas do mundo, visa o lucro. E essa de que a nova internet vai ser futuramente o próprio metaverso significa que a gente estaria sob o controle do próprio Facebook, uma vez que ele já se intitulou o metaverso. Então, até que o governo americano tome todas as devidas providências sobre como seria algum tipo de legislação sobre isso, ou algo jurídico que regule esse setor, o Facebook, ou a Meta, né, na verdade, como uma entidade privada, deve permanecer sob a jurisdição americana, e não o contrário.
Primeiramente, o artigo do New York Times que a Fernanda citou está aqui na descrição desse episódio para quem quiser ler. Metaverso é algo que importa e você deve ficar de olho, porque leva em consideração uma inserção das pessoas nas redes de maneira ainda mais direta. E se vai pegar ou não são outros 500, mas tem muita gente graúda de olho nisso. Somente nessa semana, por exemplo, a AMD, uma das maiores fabricantes de chips do mundo e que tem como seus clientes, por exemplo, Google, Twitter, Microsoft, os serviços de nuvem da Amazon e a própria Meta, afirmou que vai se inserir mais nesse universo. E até mesmo Peter Jackson, o cineasta de Senhor dos Anéis, anunciou que vendeu sua empresa de efeitos especiais, a Weta Digital, com W, não M, para um grupo americano cujo interesse está no metaverso. Muito ainda a se observar, mas tudo tem a ver com dados e como passamos tempo, e talvez passaremos cada vez mais, dentro das redes. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Então, começando falando das relações entre os Estados Unidos e a China, na semana que vem o Joe Biden e o Xi Jinping devem se encontrar, né, um encontro virtual aí via Zoom, para discutir as relações comerciais e políticas entre os dois países. O que a gente está vendo hoje é a China enfrentando aí dois grandes desafios. O primeiro é a inflação, que não é exclusividade da China, obviamente, né, mas é um problema importante lá naquele país também. E o segundo é uma queda da produção que está criando problemas aí de estoque, né? Principalmente diminuição da oferta de produtos. Inclusive, o governo chinês chegou até a passar um comunicado sugerindo que as pessoas estocassem alguns produtos. Esse tipo de comunicado é até comum no inverno, né? Porque tem a dificuldade de chegar, nos períodos mais frios do ano, de chegar em produtos para as localidades mais remotas. Mas, fora isso, há um problema de produção na China também. E como a gente sabe, né? A China é a fábrica do mundo hoje em dia. Esse problema de produção da China acaba afetando a oferta de produtos para o mundo inteiro e causando inflação em diversos outros países, inclusive no Brasil. Fora isso, a gente também está vendo, né? Vocês também têm acompanhado isso no Brasil, um aumento dos preços do petróleo, né? Aqui nos Estados Unidos também. Até fiz um cálculo, né? Abasteci o carro ontem e o preço do galão aqui, né? Aqui é medido em galão, está 5 dólares, nunca teve tão alto desde que eu mudei aqui para os Estados Unidos há 10 anos atrás. E que convertendo aí, fazendo a conversão, né, de reais para litros, daria cerca de 7 reais por litro, que é mais ou menos o preço também que a gente está vendo no Brasil. O Joe Biden chegou a dar uma declaração falando que os preços estão muito altos, isso também está pressionando a inflação aqui nos Estados Unidos, e depois que ele deu essa declaração dizendo que o governo pode de alguma forma intervir no preço dos combustíveis, o preço caiu um pouco aqui no mercado interno, mas ainda não muito. O que a gente tem visto de preocupação aqui nos Estados Unidos também é a inflação. O último número divulgado mostrou uma inflação de 6,2%, né, ano a ano, de outubro a outubro. É o maior número de inflação nos Estados Unidos nos últimos 30 anos. Então, isso também está pressionando, né? E a gente está vendo aí a popularidade do Joe Biden também caindo. A popularidade dele nunca, assim, de um presidente, nunca teve tão ruim nessa época do mandato, só comparado aí à popularidade do Donald Trump na mesma época. Que, inclusive, também tinha bons números, né, de mercado financeiro. O Trump sempre falava: a bolsa está no seu melhor momento. A bolsa aqui nos Estados Unidos realmente está no seu melhor momento com o Joe Biden também. Mas mesmo assim, as pessoas, claro, sentem no bolso o problema da inflação e isso acaba prejudicando a popularidade do presidente. O que a gente tem, a expectativa aqui, né, para o Black Friday, que é aquele feriado que vocês sabem, né, que acontece depois do Thanksgiving aqui, em que os preços costumam cair muito. Esse ano a gente deve ter nos Estados Unidos um Black Friday à la brasileira, como nós dizemos assim, né, que é meio que um desconto meio fake, né. Normalmente os preços dos brinquedos, dos eletroeletrônicos, móveis e roupas chegam a cair cerca de 20% durante a Black Friday. A expectativa desse ano é que não chegue a cair nem 10%, porque por causa desses problemas que a gente está falando, né? Inflação, menos ofertas de produto, então os descontos da Black Friday devem decepcionar aqui também. Em termos da pandemia do Covid-19, a gente tem algumas boas notícias. Aqui nos Estados Unidos, a gente, como eu falei na semana passada, começou a vacinar crianças acima de 5 anos. E essa semana a Pfizer também entrou com um pedido no FDA para liberar uma dose de reforço para todos os adultos. O que já foi dada a dose de reforço aqui, né? Como no Brasil foi uma dose de reforço para idosos, para imunodeficientes e também para pessoas que estão mais expostas à Covid, né? Por exemplo, profissionais de saúde, pessoas que trabalham em casas de repouso. Mas a Pfizer agora pediu essa dose de reforço para todos os adultos. Aí, né, na expectativa também, que o que a gente tem visto é que a imunidade promovida pela vacina, ela vai caindo ao longo do tempo. A gente está começando o inverno aqui nos Estados Unidos, né, que além das pessoas ficarem mais tempo dentro dos lugares, a gente tem aí as festas, né, a festa de Thanksgiving, que as famílias se reúnem, as festas de final de ano, são muitas comemorações. Então, isso pode gerar aí mais um novo avanço da pandemia. Então é por isso também que o FDA, né, a Pfizer no caso, está pedindo essa dose de reforço para todos os adultos. No Brasil, o que a gente tem visto é o sucesso da vacinação, né, eu não me canso de dizer isso, assim, mas é impressionante realmente o percentual de pessoas que o Brasil conseguiu vacinar, é um exemplo para o mundo todo, e com isso a gente está vendo os números da pandemia no Brasil caírem bastante também. A gente teve aí até, né, a notícia de alguns estados, algumas cidades que no último domingo não registraram nenhuma morte por Covid. Esse número pode estar aí meio mascarado, porque a gente sabe que no final de semana, né, os números divulgados na segunda-feira que refletem o final de semana, às vezes tem um erro estatístico aí de atraso, mas a verdade é que as mortes por Covid têm caído muito no Brasil, as internações também, então é uma boa notícia, mas de novo, né, enquanto o mundo inteiro não estiver imunizado, a gente sempre tem a chance de voltar a ter novos surtos da pandemia, como a gente viu aqui nos Estados Unidos, né, a imunidade da vacina ela vai caindo ao longo do tempo, então ainda está bastante forte no Brasil, porque começou a vacinar um pouco mais tarde no Brasil, e também a diferença no tempo entre as doses, né? Nos Estados Unidos, a Pfizer, por exemplo, era dada com uma diferença de 3 semanas só. No Brasil, chegava a 3 meses. Então, isso fortalece a imunidade por mais tempo, no caso do Brasil, mas mesmo assim, a tendência é que essa imunidade vá se diluindo ao longo do tempo. Então é por isso que a gente tem que, como sempre repito aqui para vocês, continuar se cuidando, né? Continuar usando máscara, continuar promovendo aí as medidas de distanciamento, por mais que a gente acabe relaxando um pouco mais, né? Principalmente ao ar livre. Eu acho importante, né, privilegiar as atividades ao ar livre, porque a chance de se contaminar com Covid num espaço aberto é muito menor. Mas nos espaços fechados, principalmente nos lugares em que você pode ter maior risco de exposição, por exemplo, clínicas médicas, hospitais, né, esses lugares é sempre importante estar utilizando uma máscara de boa qualidade e estar evitando contato muito próximo com as outras pessoas.
Primeiramente, breve atualização dos dados a respeito da pandemia. Até a noite de 10 do 11, quarta-feira, quando esse episódio está sendo ancorado, 7,35 bilhões de doses foram aplicadas em 184 países, o que dá aí um pace diário de 30,4 milhões de doses. Aqui no Brasil, 73,32% da população foi vacinada com apenas uma dose e 57,42% foi completamente imunizada. Globalmente, tivemos até agora 251.347.000 casos de coronavírus e 5.071.000 mortes por coronavírus. Sigamos tomando cuidado porque a pandemia não acabou. O grande ponto de ser brasileiro é que não só não é problema vacinação por aqui, como também vacinação anual não será problema, que muito provavelmente será o caso para lidarmos de verdade com essa pandemia por alguns anos. Também isso não será problema. Aliás, pequeno adendo interessante aí sobre isso que a Renata falou, né, que estão percebendo que o efeito dos anticorpos, né, o efeito das vacinas diminui, até por isso que alguns países estão ou aplicando doses de reforço ou mesmo considerando fazer isso. Uma coisa que eu achei interessante, aí uns tempos atrás vi uma reportagem falando, porque as vacinas do coronavírus, o efeito delas no organismo vai durar 5 anos, 10 anos, sei lá, algum tempo, e eu gostaria de saber qual foi a máquina do futuro que quem enunciou isso entrou pra saber, né? Porque, como diz aquela velha frase, 9 mulheres não geram um bebê em 1 mês, né? Não sei como é que o pessoal foi até o futuro, mas enfim, brincadeiras à parte, de fato, muito provavelmente, uma probabilidade muito grande, a gente vai precisar de uma campanha anual de vacinação, o que não vai ser problema aqui no Brasil, mas lá fora vai ser uma questão mais difícil de explicar, né? Até porque muito vai ser questionado se as vacinas valem a pena ou não, se elas estão funcionando ou não, enfim, tipo de coisa que felizmente, né? Enfim, notícias boas, felizmente para nós brasileiros, não deve ser problemática. Apenas acrescentando um ponto ao que a Renata apontou da questão geopolítica internacional, também nessa quarta-feira o Biden discursou sobre o pacote de infraestrutura recém-aprovado nas casas legislativas lá do Tio Sam e que isso vai, nas palavras dele, reduzir esses gargalos que estão trazendo inflação para o mundo. Resta saber em quanto tempo que isso acontece, porque investimento em infraestrutura não é uma coisa que se faz da noite para o dia. E por falar em inflação, vamos para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, foda, né, cara? A gente tenta, procura outros assuntos, outras demandas, discute pauta, olha Economist, olha Financial Times, olha Bloomberg, olha um tanto de lugar, mas o mundo conspira para que você siga falando sobre inflação aqui. Durante essa semana, tivemos 3 recordes de mais inflação em um determinado tempo: Brasil, China e Estados Unidos. Conta para os nossos queridos ouvintes o que é que está acontecendo.
E agora? Pois é, Caio, nada mais é do que novamente eu aqui falando de quê, gente? Adivinha, uma dica, não é o Brasil e o fiscal, tá relacionado, né? Também não é juros, tá relacionado, então só pode ser ela, aquela mesma, aquela que ninguém gosta, mas adora aparecer pra atrapalhar a vida de todos, a inflação. Pois é, gente, hoje foi uma super quarta da inflação. Tem a super quarta de política monetária, né, de vez em quando, que tem o Fed e o Copom, às vezes tem Bank of England. A galera gosta de uma quarta-feira pra falar de política monetária, de juros, de inflação. Acho que é porque depois dá uma descansada, né? Assim, já deu pra você estar mais animado com a semana, assim, né? Já pegou no tranco, mas você não tá tão cansado. Então, quarta-feira parece um bom dia pra falar sobre isso. Mas, bom, hoje não foi discussão de política monetária que a gente teve divulgação. Então foi um dia de divulgação de dados de inflação. Então eu vou começar aqui pela ordem cronológica do meu dia, né? Eu fui lá, acordei, né? Acordei cedo pra fazer um negócio aqui que eu tinha que fazer, minhas rotinas da manhã aqui no meu trabalho, né? Com research, que a gente sabe que research é sempre aquele filho da puta que tem que acordar mais cedo pra falar tudo que a galera vai ver quando essa galera estiver acordando. Mas tudo bem, estava lá começando meu trabalho e aí vi que o que tinha saído na noite anterior tinha saído o dado de inflação da China, né, na nossa madrugada aqui. O dado de inflação da China veio, né, eles soltaram a inflação ao produtor e ao consumidor. O dado de inflação ao consumidor veio bastante em linha com o esperado, né, assim, um pouquinho a mais, mas foi pouco, ainda bastante sob controle. Mas daí, inflação ao produtor veio muito acima do esperado, né, já, não me lembro o número aqui, gente, eu peço desculpas, mas é uma inflação bem altinha aí, que já tá, eu não vou dizer que tá próxima à nossa inflação ao produtor aqui, que a gente tem, acho que vamos dizer uma proxy da inflação ao produtor, que seria o IGP, o IGPDI, né, ou o IGPM, que tá lá na casa dos 30%. Na China, a gente tá falando mais de por volta de 10% a inflação ao produtor, mas mesmo assim, é um valor muito alto, né, pra um país que não tem um histórico de inflação alta, e um país que controla grande parte de tudo que rola por lá, né, inclusive os preços, inclusive o câmbio. E o que a gente tá vendo é que grande parte dessa inflação tá sendo importada, né? Ou seja, a China, ela tem que, ela consome muitos insumos, principalmente aí de matérias-primas, para produzir os seus bens industriais, e eles estão importando uma inflação. Os insumos estão mais caros. E aí o preço pago pelo produtor, por mais que não esteja sendo totalmente repassado ao consumidor, está altíssimo. E aí no fim, imagina, uma cascata de inflação, né? Porque vai a inflação do insumo, que tá, o preço tá muito alto. Aí eles compram esse insumo, essa matéria-prima. Eles fazem o produto. Normalmente um bem intermediário ou um produto final. Daí eles mandam, vamos dizer que seja um bem intermediário, algo que seja usado na fabricação, por exemplo, de um carro. Aí vai pra essa fabricação do carro, que pode ser no Brasil ou não, ou pode ser, sei lá, na Alemanha. Aí vai pra Alemanha e a gente importa o carro aqui. Imagina quanta inflação importada a gente não vai ter, né? Então, de fato, a gente tá vendo que os preços ao produtor no mundo estão muito altos. E foi isso também que os dados dos Estados Unidos mostraram. Nessa semana saiu, na terça-feira, né, saiu o número de inflação ao produtor, veio bastante alto, mas mais ou menos em linha com o esperado, né, na verdade veio um pouquinho acima, mas nada muito surpreendente. E aí, o CPI, né, que é o principal, um dos principais índices de inflação ao consumidor, porque também tem o PCI, que é o deflator do consumo, mas o CPI aí é um indicador de preços ao consumidor, e ele veio bastante acima do esperado, e elevou a taxa de inflação nos Estados Unidos, no acumulado em 12 meses, para 6,2%, gente, tô chocada. Pois é. É muito alta para a inflação americana. Lembrando que o target, né, a meta do Fed é 2%. Eles têm aquela meta que é o Average Inflation Targeting, né, que eu já falei aqui algumas vezes, que é aquela meta que é num horizonte de tempo não determinado, que eles não disseram, a média da inflação tem que estar em 2%. Então, se um tempo foi muito abaixo, tem que passar um tempo acima. Só que eles não falam muito qual é esse tempo. E a gente já tá vendo que ela tá rodando acima há um certo tempo. Então, por que que tá todo mundo, assim, que isso tem a ver com a gente aqui no Brasil, né? Se não morar lá nos Estados Unidos, não tô nem aí. Na verdade, o primeiro, assim, um impacto mais direto é o mesmo que eu tô falando da China, né? A inflação importada. A gente importa muitos produtos dos Estados Unidos, muitos produtos manufaturados, principalmente. E a gente tá importando, então se o preço sobe lá, o preço também sobe aqui, quando a gente importar esse bem. E além de tudo, a gente tem a nossa cerejinha do bolo sempre, né, que é a nossa moeda desvalorizada por conta de questões fiscais e políticas que a gente tanto fala aqui, de toda essa incerteza. E essa, a gente tem uma inflação que veio, insumo que tá mais caro. Isso é bom pra gente, porque a gente vende grande parte desses insumos. Mas beleza, daí ele vira, vai lá pra China, né, vira um bem intermediário, vai pros Estados Unidos, vira um bem final e a gente compra. A gente tem um monte de inflação acumulada e a gente ainda passa aí tudo isso, converte pro real e inflação sobe. E aí, lógico, essa inflação ao produtor que tá alta no mundo inteiro, tá muito relacionada não só com a alta de insumos, insumos, mas com vários desequilíbrios nas cadeias de produção, né? Então, são os gargalos nas cadeias de suprimento globais. Então, além do preço estar alto, a gente está tendo vários bens que estão escassos. Então, por quê? Porque a gente está tendo ainda desequilíbrio causado pela pandemia, gente. A gente tem portos que estão fechados, a gente tem abre e fecha de fábrica, de produção na China, de transporte. A gente ainda tem os preços, né? A logística caríssima. Então, os preços de frete, eles estão, assim, muito, muito, muito altos por conta de não só o período que muitos ficaram parados, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente ainda tá sofrendo, né? Impactos daquele navio que ficou preso no canal de Suez. Porque imagina, um porto, um dos principais portos do mundo, ficando aí sem, interditado por alguns dias. Então, assim, ainda tem muita coisa que tá impactando, né? A maior parte delas relacionadas à pandemia, algumas relacionadas a uma zica, né? Tipo essa do canal de Suez. Mas, brincadeiras à parte, a economia ainda tá bastante bagunçada, né? Nesse abre e fecha de fábricas, a oferta que ficou muito abaixo da demanda, que continuou alta por conta de estímulos. Então, esse tema, né, de desequilíbrios e gargalos nas cadeias de produção, ele não sai de pauta, né? Porque a cada dado de inflação, se vem um que vem abaixo do esperado ou em linha, o próximo vem acima, né? Então, o que, que a gente tá tendo? A gente tá tendo as economias voltando a todo vapor, né? Normalizando, o serviço normalizando, e a gente vê uma união de uma inflação, então, que é o que a gente viu nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, que é uma união de preços industriais elevados, mais serviços, né, que estão voltando e retomando a margem. Aqui no Brasil, também, a gente teve o dado de IPCA, e aí, gente, a história é a mesma, só que ela é ampliada tanto pela nossa moeda desvalorizada, que liga, né, remonta o quê? A nossa incerteza fiscal e política, e falando em incerteza fiscal, essa expectativa, né, a expectativa sobre a inflação futura, também é bastante influenciada por essa incerteza fiscal. Maiores gastos aumentam a demanda agregada, aumentam a inflação, e além de tudo, a incerteza bate no câmbio, que também aumenta a inflação, né? Então a gente tem aí vários canais de transmissão que vem também pelo lado da incerteza fiscal e política, né? Pra nossa inflação. Então a nossa inflação aqui subiu, né? E tá lá acima de 10%. A nossa inflação foi pra 10,67% no acumulado em 12 meses até outubro. Assim, não tem muito mais muito o que falar, gente. É isso, né? Por que que tá acontecendo isso? Gargalos na cadeia de produção, que estão afetando a nossa produção e estão afetando a nossa inflação. Serviços retomando, porque ficaram muito tempo parados por conta da pandemia. E a nossa cereja do bolo, que é o dólar, que deixa tudo isso mais caro. Bom, qual que é a expectativa, então, né, pra inflação daqui pra frente, tanto no mundo quanto no Brasil? Bom, a expectativa é que esses gargalos, esses problemas nas cadeias de produção globais vão reduzindo, né, os problemas vão perdendo um pouco de força, porque as coisas vão voltando ao normal, né, a Covid, enfim, a vacinação avançando no mundo, a produção voltando ao normal, a gente não deve esperar, né, com a vacinação avançando, por exemplo, na China, a gente também não deve esperar, né, que esse abre e fecha de portas, etc, dure até o ano que vem inteiro, né, a gente deve sim continuar esperando alguns percalços nos próximos meses, mas conforme a vacinação avance e a doença for contida, começar a ser contida ao redor do mundo, a gente espera que isso comece a normalizar. Ao mesmo tempo, tem questões climáticas que também estão afetando a inflação no mundo todo, né? Como aqui é o caso da energia, que a gente vê o nosso preço de energia impactando bastante a inflação. A gente vê a questão energética como um todo não relacionada à volta de chuvas, mas essa questão climática deve sim ser um driver importante para puxar a inflação para baixo. A gente vê outras commodities energéticas muito altas, como o petróleo, que faz a gasolina subir bastante também, né? Combustíveis foi um dos principais vilões aí do dado de inflação de outubro. Isso também deve normalizar? Também, porque tem muita coisa aí que tá relacionada tanto a questões climáticas, o maior uso de gás natural por conta da falta de chuvas em diversos países, e aí muita gente que usava o gás acaba substituindo por gasolina, a gasolina sobe o preço, é tudo relacionado, né, todas essas commodities energéticas. Também tem o fato de que esse descasamento de oferta e demanda também vai dar uma apaziguada, então os países vão parar de crescer tão freneticamente, né, a demanda deve dar uma arrefecida também. E aí quando a gente olha, então, cadeias de suprimento, capaz, né, provavelmente vão começar a normalizar ao longo do ano que vem. Commodities energéticas, petróleo deve permanecer bastante alto, mas aqui a energia elétrica, com as chuvas melhorando, deve começar a reduzir também. Lembrando que a bandeira da crise hídrica, ela vai até abril, e aí depois disso a gente deve esperar que vá pra bandeira vermelha 2, e isso é uma queda, né, uma deflação no preço da energia. E ao mesmo tempo, a gente tem outras questões também climáticas de safra, né, que afetaram bastante a alimentação, assim, as commodities alimentícias agrícolas tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, uma péssima safra de milho, de soja no ano que passou, e que vai ser substituída por, enfim, há expectativas de uma ótima safra aí a vir, né? Ou seja, isso também deve ajudar. E, ao mesmo tempo, obviamente, principalmente aqui no Brasil, a gente tem o aperto da política monetária. Isso também acontece nos Estados Unidos? Também acontece. Eles vão, mas bem mais gradualmente, né? Então, eles começaram agora, como eu falei no último podcast, a reduzir os estímulos, né? A reduzir a compra de ativos no mercado, então a injeção indireta de estímulos, mas os juros só devem começar a subir lá pro final do ano que vem, tá? Então, né, do meio pro final do ano que vem ainda vai demorar e vai subir bastante gradual. Já aqui no Brasil, os juros já estão subindo, né? Como vocês sabem, como eu contei a semana passada, a expectativa é que continue subindo. Então, sim, a expectativa é sim que por mais que a gente esteja vendo uma inflação que deve terminar em 10% no final desse ano, ela deve ceder pra, por volta da metade, tá? Pra mais ou menos 5%. Ainda é acima da meta do Banco Central? É. Então, não acho que o Banco Central vai atingir a meta ano que vem. Mas já é bem mais próximo à meta. E aí, meus amores, é isso. É esperar a eleição, ver quando que o Banco Central vai conseguir começar a normalizar os juros, né? Porque, enfim, mas isso vai ajudar que a inflação continue cedendo, né? Mas é lógico que o trade-off disso é uma atividade mais fraca. Dá pra gente falar desencana, então deixa a inflação rolar e pra atividade não sofrer? Dá. Mas é uma péssima ideia, né? Porque a gente sabe que, como eu sempre digo, os juros altos são um remédio amargo para uma doença pior ainda, chamada inflação alta.
A China é conhecida por importar insumos do mundo todo e exportar bens industriais manufaturados, né? Que ficou conhecido globalmente como a fábrica do mundo. Mas ultimamente está sendo conhecida também por exportar inflação, o que acontece também nos Estados Unidos. A inflação está pegando no mundo todo pelos problemas nas supply chains, né? A questão dos semicondutores, por exemplo, nessa semana o CEO da Daimler, de marcas como a Mercedes-Benz, afirmou ao Bloomberg Surveillance que o pior nessa questão já passou, mas 2022 ainda deve ser um ano inteiro bastante desafiador. Então, quer dizer, algumas questões, essa questão dos chips aqui, que a gente já dedicou um episódio para falar mais profundamente sobre isso, inclusive foi a Fernanda que falou sobre, procura aí nos episódios anteriores que você vai ficar mais por dentro, caso você tenha ficado meio perdido agora com o que eu acabei de falar. E aqui no Brasil, para ficar ainda mais emocionante, nós temos uma desvalorização cambial cavalar superior a 30% de um ano para cá. Isso certamente ajudou a elevar o IGPM, a inflação ao produtor, para cima de maneira vigorosa. E claro, aqui ainda tem a crise hídrica, que, como a Raquel bem apontou, parece que está dando uma aliviada, as chuvas estão vindo aí como o que se esperava. Em todo caso, a bandeira de energia de crise hídrica ainda vai até abril, tem contratos do governo com termoelétricas até pelo menos o final do ano que vem, o final de 2023, alguns estão sendo assinados até o final de 2025, enfim, então ainda dá uma certa pressionada, né, e jogar a energia para cima, se a gente for parar para pensar, tudo depende dela. Então, outro aspecto aí de atenção. A grande pergunta de trilhões e trilhões de dólares é: seria isso tudo que a gente está vendo de choque inflacionário algo realmente transitório ou veio para ficar? Nos Estados Unidos, por exemplo, já se fala de maneira mais frequente se a meta de inflação por lá não deveria ser de 3% e não mais de 2%. Parece sutil, mas, como brasileiros, sabemos como um pouquinho a mais de inflação afeta o todo ao longo do tempo. Vamos nos despedindo então das nossas queridas participantes da equipe aqui do Terraço Cast. Muito obrigado, Fernanda, por trazer mais uma vez informações aí pra gente sobre o mundo da tecnologia e dos mercados. Te aguardamos na semana que vem.
Ah, espero que vocês tenham gostado de como a gente abordou esse assunto, tentando trazer um panorama de tudo que aconteceu. É um assunto super importante pro futuro. Enfim, pro hoje eu queria agradecer a audiência de vocês. E muito obrigada também à equipe do Terraço pelo convite. Um abraço.
Muito obrigado também, Renata, nossa correspondente internacional, por trazer mais informações a respeito do coronavírus e do panorama externo. Te aguardamos aqui na semana que vem.
Bom, é isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana. Na semana que vem eu tô de volta com mais notícias aí do mercado internacional. Um beijo e até lá.
E também muito obrigado, Raquel, que falou aqui neste glorioso TerraçoCast mais uma vez sobre inflação. A luta continua para que um dia você consiga falar de outros assuntos, mas, por enquanto, muito obrigado por ter trazido essa verdadeira aula para a gente sobre o que está acontecendo aí na inflação no mundo inteiro. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana.
É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, né, minha confusão de pensamentos, que eu confesso que hoje o dia foi longo, mas eu espero, vamos tentar, quem sabe, a gente consegue não falar de inflação e política monetária na semana que vem.
Lembrando a vocês, como dito no começo, a lojinha do Terraço Econômico está de volta. Confere aqui na Linktree, é o primeiro link que tá lá, nossos modelos de camiseta que já estão conquistando os corações das economistas, dos economistas e de todas as profissões e de todas as pessoas por todo o Brasil. Comprou a sua? Chegou? Posta e marca a gente vai compartilhar você para todo mundo ver que você também está feliz por ter comprado uma camiseta do Terraço Econômico. Você que está ouvindo esse podcast enquanto lava a louça, deu uma encostada para descansar e pediu para Alexa tocar aí na sua casa, tá no trânsito ou mesmo só zapeando pelas redes sociais enquanto nos ouve pensando, bicho, esse negócio de metaverso realmente faz sentido, hein? Independente de como você chegou até aqui, muito obrigado em nome de toda a equipe do Terraço Econômico. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que temos de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos escutando agora. E se você gostou deste episódio, de outros episódios, de vários episódios ou do podcast como um todo, manda para as pessoas, espalhe a palavra do Terraço Cast por aí. Ficamos ainda mais motivados a seguir com esse serviço de análise para vocês, conforme mais pessoas estiverem aqui conosco. Fique ligado e todos os links que estão lá na nossa Linktree também estão presentes no nosso primeiro e-book, 10 motivos para aprender sobre economia hoje, e também o Economia em Pílula, onde você aprende sobre temas de economia em até um minuto, e não é conversa fiada, vale a pena conferir. Por hoje é só. Abraço a todas e todas, nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.